Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Pois é, companheiro, mais um programa em Aposentado Presente da Secretaria dos Aposentados e Pensionistas do Sindipetro RJ, diretamente aqui do nosso estúdio da Rádio Petroleira, Avenida Presidente Vargas, 502, 7º andar, onde a gente vai procurar dar alguns informes com relação aí à nossa semana, no nosso dia a dia. Como todos sabem, nós estamos em plena data base, nosso acordo coletivo aí dos petroleiros, e esse acordo não está fácil. Nós estamos terminando amanhã várias sessões de assembleia aqui no Rio de Janeiro, e os informes que nós temos, várias assembleias que já fizemos rejeitaram a proposta, aí a segunda proposta apresentada pela empresa, que foi no dia 10 de novembro, assim como os outros sindicatos também da FNP, os outros quatro, e pelos informes também que nós temos tido, é que também a grande maioria de sindicatos, também da FUP, estão rejeitando. Como nós já falamos aí no programa passado, a proposta da FNP é que vamos rejeitar essa proposta, e um indicativo de greve a partir do dia 29, se a empresa não apresentar nenhuma outra contraproposta até o dia 28. Então, se ela não apresentar nenhuma proposta até o dia 28, tem aqui a chamada para greve a partir do dia 29. E as assembleias, nós estamos aí votando a avaliação da proposta da Petrobras, é claro, do dia 10, com indicativo da FNP de rejeição. A avaliação também de uma contraproposta que a FNP fez, como indicativo para aprovar uma proposta, e aberta aí a outras contribuições, e a greve por tempo indeterminado, iniciando no dia 29, caso, como eu falei, a Petrobras não apresente, uma nova proposta ou não aceite a contraproposta da FNP. Então essa é a situação. Os aposentados, semana passada, na terça-feira, também rejeitando por unanimidade, foi a primeira assembleia, dessa proposta apresentada no dia 10. Bom, nós também tivemos reunião hoje do Conselho de Representantes na FAPESC, que nós vamos estar comentando, e também um boletim da própria FAPESC, a voz da FAPESC, onde também os aposentados protestam contra a reforma pela recuperação do poder de compra. Então, também vários atos que foram feitos, principalmente lá em São Paulo, e o próprio Congresso da COBAP, que sugere nova batalha, que foi lá no 24º Congresso. Nós tiramos algumas propostas e houve a participação dos aposentados da COBAP e da Central dos Aposentados também nessa mobilização aí do dia 10. Mas eu quero dar aqui o meu boa noite para os companheiros aqui do estúdio, aqui da mesa, companheiro Furtado e a companheira Rosa, onde eu passo aqui para os companheiros para que eles possam estar aqui dando aí o seu boa noite e aí a boa-vinda aos companheiros do nosso programa. Furtado.
Boa noite, companheiro Roberto, companheira Rosa, nosso DJ, antigamente era Sonoplasta, hoje é DJ, qualquer dia desse muda de nome também.
Não, ele só, já disse, o Jaime já falou que não, ele é técnico de som.
Né?
Técnico de som, acaba com esse negócio de DJ.
DJ, esse negócio aí já fica complicado.
Nada contra o DJ.
Nada contra, até pelo contrário, tudo a favor. Olha só, companheiro Roberto, a gente, de uma certa forma, nós temos participado de algumas assembleias, e muitas coisas nos chamaram a atenção até o procedimento dos companheiros, das companheiras naquelas assembleias. E uma coisa que foi determinante é a postura desses companheiros no que diz respeito à proposta da Petrobras, né? Foi rejeitada por unanimidade. Né? E isso é, das várias e várias vezes que nós já participamos de assembleia, é um fator novo, né, em função dessa postura desses companheiros. E também, no que diz respeito a essa, infelizmente, nova lei trabalhista, né, que o companheiro Ivan chama até de bom abutre, como é que é? CLP.
Aí eu não me lembro.
Das leis, como é?
CLT.
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 CLT, mas o Ivan fala CLP. Ih, rapaz, dá um branco. Roberto, vai que devo me lembrar.
Então não tem problema, não. Você vai lembrando aí já. E eu passo então para a companheira Rosa aí. Boa noite, companheira Rosa.
Ele faz uma brincadeira, né? Eu também agora não estou me lembrando.
É isso.
Depois a gente vai se lembrar daqui a pouquinho qual é a brincadeira que ele faz com isso. Mas que o principal é para dizer que ela já morreu, né? Já está enterrada aí as leis trabalhistas com a reforma trabalhista. Não, boa noite a todos. Eu, assim, nesse programa queria fazer duas repercussões aí que eu acho que envolvem toda a sociedade, né? O ato, a manifestação do dia 17, na sexta-feira, em volta da LERJ, naquele entorno ali da cidade, aqui no Rio, no estado, né, no Rio de Janeiro, e com relação à questão da prisão do Jorge Pisciani, do Paulo Melo e do Edson Albertassi, do PMDBistas, que acabou de sair uma nova decisão do Tribunal Regional do Trabalho, né, sobre essa questão da prisão deles. Então, queria falar sobre isso no programa e também sobre uma denúncia que domingo aí chegou e está repercutindo na imprensa, né, de hora em hora aí nos tabloides aí, que é com relação à denúncia do Greenpeace sobre um acordo, né, um encontro com o Ministério das Minas e Energia aqui no Brasil para beneficiar a Shell e outras. Acho que a gente tem que dar uma repercussão também nesses assuntos.
Ok. Bom, eu quero só lembrar que hoje é terça-feira, dia 21 de novembro de 2017, e que esse programa é de número 386. E dentro de todos esses assuntos que nós falamos, eu quero também rapidamente dar uma lida aqui no jornal da FAPERJ. Hoje nós tivemos uma reunião do Conselho de Representantes, então a voz da FAPERJ, nós temos aqui vários assuntos, né, várias matérias. E como eu falei, os aposentados protestam contra a reforma e pela recuperação do poder de compra. Nós sabemos que tem vários projetos de lei com relação a isso, mas está difícil a gente ganhar algum. Passa no Senado, alguns projetos de lei até do próprio senador Paulo Paim, chega na Câmara, é difícil, passa lá na Câmara. Então é um problema sério. E a presidente da FAPERJ, a Ieda Gaspar, ela diz que publicidade do governo em afirmar que a reforma é para acabar com privilégios é falso. E ela fala ainda sobre o superávit de bilhões de reais da Seguridade Social, e ela está certa, porque a própria CPI da Previdência está mostrando isso, né? Então, insiste em dizer que a nossa Previdência é deficitária. Eu não sei quando que eles vão terminar com essa balela. Está aí a própria ANFIP, Associação de Fiscais, há anos também comento sobre isso, e a cidadã da dívida lá com a Maria Lúcia Fattorelli também está cansada de falar sobre isso, e cada vez mais que a Maria Lúcia Fattorelli se apresenta, ela fala de outros esquemas, de outros escândalos que acontecem nesse país. E como a parceira aqui, a Rosa, comentou, acabamos de assistir, né, um outro agora aí, essa semana passada, desses três deputados estaduais e um presidente aqui da nossa LERJ, o outro também já foi presidente por vários anos, e que estão se justificando, né, alguns deputados se justificam dizendo de que o judiciário não pode manter, né, o mandar prender, né, e tirar mandato dos parlamentares, né? Aí envolve essa briga de judiciário e legislativo. A verdade, por mais que alguns companheiros estejam certos com essa afirmação, Eu acho que não é essa questão só jurídica aí, ou política. Há uma questão também de um ponto de vista aí do Rio de Janeiro, não só Rio de Janeiro, é político, porque se trata mesmo de fato de uma quadrilha, gente. Pô, é uma quadrilha que os jornais e a imprensa falam dia a dia. Estão acabando com o país, estão acabando com o nosso Estado. Então, alguns parlamentares que votaram a favor dessas pessoas e tentam se justificar através disso, pode ter até a sua razão jurídica. Mas a razão aqui, a discussão, é de que estão defendendo uma quadrilha. Pessoas que, de fato, estão botando esse Estado à falência. E aí vem essa Federação dos Transportes, né?
Fetransport.
E a gente sabe como é que é, né, esse movimento dessas pessoas. E aí, escandalosamente, toda hora estão falando que essa federação sustenta vários deputados, inclusive os próprios presidentes lá da Alerj, da Assembleia. E aí, gente? E assume um deputado, assume um outro delegado da Polícia Federal, e na televisão ele também fez uma falação na posse dele de que não é simplesmente uma mala com 500 mil.
Simplesmente, né?
Que vai dizer que você não presta. Meu Deus, acho que eles estão fazendo confusão com uma nota de R$50 ou R$500, 500 mil. É como outro com 50 milhões dentro do seu apartamento. Então,
apenas uma parte.
Parar? Sim,
pois não. 50 mil milhões são apenas uma parte.
Pois é,
para ele chegar. Do que ele estava aguardando.
Pois é, para ele estar com esse dinheiro, alguém levou mais alguma coisa e foi muito mais coisa.
Teve a denúncia, né, a delação premiada, e a pessoa que fazia o pagamento para eles, aqui no centro do Rio de Janeiro, eles entregavam um pacote de 3 milhões. Pois simples assim.
Olha só, gente, sinceramente, na boa, vamos deixar a política partidária de lado. Mas, por favor, cara. Eu acho que o povo também tem que ir para a rua mesmo, tem que se despertar, porque passou... Isso não é mais brincadeira, gente. A gente passa no centro, no subúrbio, em qualquer lugar, o número de moradores de rua, pessoas que tinham suas casas, sua família, está cheia de criança, família, morando na rua porque não tem como pagar mais seu aluguel. E não só os moradores de rua, como os próprios funcionários, está 2 meses, 3 meses sem receber o 13º, aí tu vai fazer um movimento ali na Alerj contra essa quadrilha, esses ladrões, tu recebe bala, porrada, spray de pimenta em cima do povo que está defendendo aqueles policiais que estão ali, gente. Pô, batendo nos professores, batendo na gente, enquanto a gente está ali, pô, de fato, se arriscando em defesa daqueles policiais militares e outros, eles estão dando um tiro, defendendo a quadrilha que está lá dentro e não deixa as pessoas entrar. Que situação é essa?
Não, e nessa última manifestação foi tão, assim, nem sei que palavra que a gente pode estar usando nisso, né? Porque é tão descontrolado ali a ação que eles não organizam, que a gente vê, né, os supervisores ali da PM apontando e mandando e decidindo ali naquele momento o que, que eles exatamente vão fazer.
Rindo do povo, rindo da,
né,
gente.
Então, assim, cercaram a Alerj. O oficial de justiça que tinha um documento para entregar foi proibido de entrar no prédio enquanto eles faziam a votação. A votação foram 39 deputados, votaram a favor. E 15.
13, eu acho.
Né? 15. 15, fecharam em 15, que votaram pela permanência. O que acontece? A notícia boa é: acaba agora, no início da tarde, o Tribunal Regional Federal, por 5-0, ou seja, é uma decisão unânime dos desembargadores, né? De que eles têm que retornar imediatamente para a prisão. Os três.
Será que nós vamos ver a justiça nesse país? É isso?
Acabaram de noticiar isto. Agora, tem que saber é o que, que há, os deputados, né? O que, que essas pessoas que teriam, que foram eleitas e que deveriam estar lá defendendo os direitos da população, vão fazer agora. Porque a gente sabe que muitos desses 39 ali que votaram a favor da liberação dos três também estão envolvidos com falcatruas. Esse que é o problema.
Pois é, com certeza, me desculpe, porque nós temos pessoas conhecidas de luta ali que votaram a favor dos três, mas a gente fica preocupado, gente. a gente fica preocupado, eu vou dizer, repetir pela terceira vez, pode ser até que na discussão jurídica da coisa, o judiciário não pode, sei lá, manter, mandar prender ou tirar o mandato do deputado, tudo bem, aí a gente vê um caso lá do Aécio também, mas olha só, gente, está aí a imprensa mostrando que é uma quadrilha. É uma quadrilha que está ali, são bandidos perigosos.
Né? O que se especula sobre isso é que eles têm toda essa questão aí, né, de ser protegido e tudo mais, por ter o mandato, só que existe limite.
Pois
né?
É,
e
gente.
Aí a justiça está justamente questionando essa questão de até onde
o
essas pessoas...
privilégio.
Até onde vai o fórum privilegiado, né? Então tem, há de se ter um limite para isso.
Aí eu tenho aquela de parlamentar, como é também, imunidade parlamentar, mas
várias.
De fato até onde? Quer dizer, então tem o direito
pode
de roubar,
tudo.
De fazer tudo que pode, e aí não pode ser preso, não pode ser julgado, não pode o juiz, não pode desembargador, não pode falar, irmão, eu sou deputado, eu não posso ser preso, eu sou senador, não posso ser preso, eu sou juiz, não posso ser preso. Quem que é preso, afinal de contas? É o assalariado. Aí
muitas
é o trabalhador que
inocente.
Tem que ser preso, inocente, que pode ser preso. Mas eu acho que vamos ver até onde nós vamos isso. Ano que vem tem eleições, nós devemos, não podemos mais votar nessas pessoas. Isso, pelo menos, nós temos que ter a hombridade, o dever, a obrigação de não votar, guardar esses nomes. Os jornais todo dia publicam vários nomes, seja o deputado estadual, federal, o senador, o prefeito, o governador. Essas pessoas, nós não podemos mais votar nessas pessoas. É isso. Simples. Que eles estão roubando há 4 anos, 8 anos, 10 anos, 20 anos. Mas, pelo amor de Deus, ano que vem, nós não podemos estar votando mais nessas pessoas, no mínimo.
Sim.
Né? Então, fica aqui também, a gente desabafa, mas... E aí o relatório da Previdência, que aí o presidente Temer insiste em fazer aí a reforma da Previdência, está aí. O CPI diz que não tem prejuízo nenhum. E o principal argumento aí do governo Temer para fazer essa reforma da Previdência é que sofreu grande revés ontem com a leitura do relatório do CPI. Eu acho que a CPI... no Senado, né, que tem aí 253 páginas, foi lida, né, pelo relator, o Hélio José, e mostra que, de fato, não tem déficit, e o senador Paulo Paim vem nessa luta, a COBAP, a Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, as suas federações e entidades, por várias vezes, nós tivemos em Brasília, em outros estados, fazendo um movimento, está aí provando que não existe débito. Eu quero ver o que eles vão, qual vai ser o argumento dele. E a Ieda Gaspar, a presidente aqui da FAPERJ, ela também comenta que tem eventos importantes para a nossa luta. E é com muita satisfação que ela escreve mais um editorial do Jornal dos Aposentados, principalmente no mês onde podemos mostrar que nós, aposentados e pensionistas, estamos mais vivos do que nunca. E como você verá neste número, participamos do 24º Congresso Nacional dos Aposentados, organizado pela COBAP em Porto de Galinhas, no estado de Pernambuco, quando foram tiradas diversas decisões importantes para o nosso movimento, como a intensificação das manifestações contra a famigerada reforma da Previdência e pela recuperação do nosso poder de compra, e assim vai seguindo aqui, mas eu não vou ler tudo, senão nosso tempo não vai dar. Eu quero passar aqui para o companheiro Furtado, para que ele também possa estar complementando aqui os nossos informes e, é claro, também fazendo a sua análise sobre isso que nós acabamos de falar.
Olha só, companheiros, é muito, de uma certa forma, é muito constrangedor, né, o que nós presenciamos esses últimos dias, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Né? E é constrangedor porque provavelmente seriam pessoas de dignidade que nós, né, nós, leitor, analisávamos, então analisamos naquele mês correspondente às eleições e acreditávamos no trabalho dessas pessoas. Mas qual não foi a nossa surpresa quando, semana passada, nós vimos ali. Companheiro Roberto, mesmo que a Constituição fale, mesmo que proteja esses cidadãos, aí, se nem se podemos chamá-los, Mas tem uma coisa no ser humano chamada dignidade, companheiro. Dignidade. Porque imagina você, né? Vocês aqui da mesa, se nós, por algum motivo qualquer, cometemos um deslize, não vamos ter que pagar por aquilo? Ora, temos que pagar. E não só pagar, e ficar responsável por aquilo. Vai ser uma mancha na sua vida para a eternidade, se for o caso. E nesse caso específico, não é como uma coisa normal, como se nada tivesse acontecido, né? Esse é um fato que, infelizmente, a gente sempre está falando. E existem, inclusive, né, companheira Rosa, pessoas que se julgam acima da dignidade, da moral, e que votaram naquele dia de triste memória. Realmente, isso que você falou, tomara que isso venha acontecer, nada mais está colocando a realidade e os fatos para que eles sejam realmente cumpridos, né? E que sejam pagos. Agora, companheiro Roberto, no que diz respeito, uma coisa que a gente sempre vai falar aqui, é no que diz respeito à reforma da Previdência Social. Eles conseguem iludir, né? Eles conseguem iludir porque eles mentem tantos que eles conseguem iludir determinada classe ou então uma boa parte da sociedade. E aqui eles alegam que para fazer a reforma previdenciária acabar com o privilégio. Mas a grande pergunta é o seguinte: que privilégio do trabalhador? Do trabalhador, esse privilégio, quer dizer, que o trabalhador tem, trabalha 40, 30 anos, 50 anos e tem direito a essa aposentadoria, e eles estão dizendo que querem acabar com o privilégio. Ora, é mais uma balela isso aí, né? A gente sabe disso aí. E aquilo que nós sempre falamos aqui, às vezes os companheiros podem ter pensado, eles são repetitivos. Não é que a gente seja repetitivo, é uma realidade. A gente sempre falou aqui, sempre dissemos, que nos prove que a previdência pública é deficitária. Nós já tínhamos. E mais uma coisa que chama bastante atenção, companheiro, é que essas informações para a CPI foram dadas pelo próprio governo, pô.
Isso.
Então o governo ele mente duas vezes, né? Dizendo que é deficitária, pô. E dizendo que ela é superavitária. Olha só a incoerência. Quer dizer, não são dados tirados, passa uma pessoa na rua, vem cá, tu fala da Previdência. Não, são dados e documentos do governo, né, que falam sobre isso. Infelizmente, a gente tem que conviver com isso, mas, como a gente sempre fala, vamos estar na rua, com certeza, isso não vai ficar, de uma certa forma, barato para aqueles que vão votar contra a Previdência Social. Deus. E esquecer o seguinte, né, compa? Tomara que nós, como sociedade, não estejamos com aquela memória curta e apagada nas eleições do ano que vem.
Aí assim, só, né, complementando, justamente porque eles apostam que a população tem essa memória curta, é que ontem eles já disseram que querem aprovar no Congresso, os deputados federais, em 3 semanas. Então, a partir de hoje, em 3 semanas, eles querem aprovar a reforma da Previdência. Por quê? Porque eles querem que seja o mais longe possível das eleições, porque eles apostam que a população vai esquecer isso aí na hora de votar, que pois não é. Pode acontecer.
Olha só, e a gente, como nós falamos já aqui também outras vezes, toda essa reforma só vem para prejudicar o trabalhador. E o governo, né, já vem ameaçando aí há quase um mês de acabar com o abono do PIS e o PASEP. Quer dizer, se a reforma da Previdência não passar, O ministro diz
é
que
o plano
buscará.
B.
É, pois é, fonte de outra receita. Então,
plano B deles.
O abono do PIS, o PASEP, que beneficia trabalhadores de baixa renda, pode estar com os dias contados. Pelo menos essa foi a ameaça do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, olha só, para pressionar o Congresso Nacional a aprovar a reforma da Previdência, que está em tramitação no parlamento. É só ler notícia ruim, mas vou até ler umazinha aqui boa, pelo menos, que a parcela do 13º salário sai agora a partir do dia 24 de novembro, né? Entre dia 24 a 7 de dezembro, do INSS, que vai depositar a grana da segunda parcela do 13º para os aposentados pensionistas e outro segurado da Previdência Social. Então, esse dinheiro será depositado junto com o benefício do mês. Mas essa parcela do abono terá o desconto do imposto de renda, tá, gente? Cuidado, o que não ocorrerá com a primeira prestação depositada na folha de agosto. Então, vem agora aí, tá claro, aí vem o imposto de renda, então a parcela deve ser menor. Mas, pelo menos, é uma notícia aí, né? Mais ou menos boa, de que aí entre o dia 24 e 7 de dezembro, a pessoa tinha um dinheirinho para comprar um peru. E sabe quanto é que foi a ajuda aí para a compra do peru para o ministro? De R$2.000. Que peru caro, hein?
Mas vai começar, né? São essas compras, né?
Isso.
É uma coisa que a gente sabe que custa X, e aí lá na receita dele está 30X. Então, começa o Natal, né? Toda a regalia que a gente sabe que a semana passada, por conta do dia 15, não tinha ninguém publicamente, o Congresso fechado, porque não tinha ninguém lá na casa, porque o feriado era dia 15, quarta-feira.
Pois aí eu quero aqui dar um aviso para os companheiros lá da AUPAP, que é dos pescadores livres da Praia de Itaipu, pede para convocar a população lá da região oceânica, você que mora ali em Piratininga, Itaipu, Itacoatiara, Camboinha, para o abraço à Lagoa de Itaipu agora no próximo dia 26 de novembro, a partir das 10 horas, mais uma vez. As entidades, associações de moradores estarão abraçando a Lagoa de Itaipu, que está lá estão acabando com a lagoa, e principalmente em função da especulação imobiliária, que estão lá, tem um projeto lá para construir, acho que são 21 prédios, cara. Tá, e isso é um absurdo que estão fazendo lá na Lagoa de Itaipu. E quero lembrar mais uma vez também que a próxima Assembleia dos Aposentados vai ser na primeira terça-feira de dezembro, no dia 5, a partir das 14 horas, e eu estou passando de volta aqui para a companheira Rosa, para ela estar aí dando os últimos informes, que nosso tempo já está chegando no fim.
Eu queria só, a gente tem o tempo aqui limitado no programa, mas voltar a falar que eu acho que é importante as pessoas apurarem, né, saberem bem essa notícia que surgiu no domingo do Greenpeace, né, que divulgou um telegrama de uma visita, né, do ministro inglês ao Brasil para negociar, né, toda a questão do pré-sal, da venda do petróleo brasileiro, né, para essas grandes multinacionais, que é a Shell, a BP também está envolvida. E o Greenpeace publicou, inclusive, documentos com relação a isso. Teria sido um café para essa conversa, né, com o Paulo Pedrosa sobre esses assuntos, e aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que, né, o Greenpeace é uma entidade de trabalho sério, tem credibilidade, ela apresentou os documentos, os jornais estrangeiros já publicaram essa notícia, os brasileiros também já estão repercutindo, isso está sendo falado, para as pessoas, né, chamarem mais atenção sobre o que está sendo acontecido, o que está acontecendo aí com todo esse processo de venda do pré-sal que está sendo colocado adiante de forma acelerada pelo governo Temer.
Pois aí, eu quero aproveitar aqui mais uns minutinhos que está faltando para lembrar que os aposentados terão que fazer um novo cadastro da nossa AMS, que era para começar aí no dia 10 de novembro, mas 10 de novembro houve um probleminha e está marcado até dia 31 de janeiro de 2018. Então terá que entrar no botão compartilhado, né, e procurar se cadastrar na questão da AMS. E aí vai estar ali colocando o nome do beneficiário, data de nascimento, nome da mãe, sexo, estado civil, grau de parentesco, endereço, enfim, os dados que estão ali pedindo CPF. É preciso que você faça esse recadastramento. Estamos lembrando aqui mais uma vez, para os companheiros da Ativa, ele termina agora no dia 15 de dezembro. E nós somos atualmente hoje cerca de 290 mil beneficiário entre empregado, aposentado, pensionista e seus dependentes. Então fica aqui um alerta para os companheiros não esquecerem de fazer esse cadastro. E sobre essa proposta da Petrobras, nós já havíamos falado na semana passada que ela mantém um reajuste de 1,73, né, a partir de 1 de setembro de 2017, onde essa proposta foi rejeitada, e nós estamos aí rejeitada na maioria das assembleias, com certeza termina amanhã. E essa semana, amanhã inclusive, tem a reunião da FNP, Federação Nacional dos Petroleiros, aqui no Rio de Janeiro, a partir das 14 horas, onde nós vamos estar, então, fazendo essa avaliação dessas assembleias dos 5 sindicatos. E, é claro, acredito que todos os 5 rejeitaram. E como vamos se comportar, né, questão estratégica, se a Petrobras não apresentar uma nova contraproposta aí até o dia 28. E como eu disse, reforçando aqui, a nossa proposta é que a partir então, do dia 29 tenhamos uma greve, uma paralisação em greve, pelo menos, para tentar conseguir alguma coisa nesse acordo coletivo. E a FNP ela fez uma nova contraproposta dentro da proposta apresentada pela empresa, e eu não vou ler porque também o tempo já estourou, mas não tem muita novidade não. Pelo menos não dá para aceitar essa proposta que a empresa fez. Tá? E nosso tempo já estourou aqui, os nossos 30 minutos. Eu quero então aqui, mais uma vez, agradecer a participação dos nossos internautas que estão ouvindo o nosso programa, e lembrando que a nossa reprise é amanhã, quarta-feira, a 1h, às 10h e às 15h. E sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado
Presente.
Aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal, estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 18h30. Aqui música, informação e prestação de serviços. Pela audiência, muito obrigado e até o próximo programa. Até lá.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.